Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
Criado para facilitar o acesso dos estudantes de baixa renda às universidades particulares, o programa Universidade para Todos, o ProUni, ofereceu em 2020 166.830 bolsas. Até hoje, para se inscrever, os alunos precisavam ter cursado todo o ensino médio em escolas públicas ou com bolsa integral em instituições privadas. Mas com a medida provisória 1075 de 2021, que entra em vigor ainda no segundo semestre de 2022, esse cenário vai mudar. Vão poder se inscrever estudantes de escolas particulares que não utilizaram de qualquer tipo de bolsa, mantendo apenas a exigência de comprovação de renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e bolsa parcial para aqueles com renda de até 3 salários. O doutor em Educação pela Unicamp e professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, José Marcelino de Rezende Pinto, fala sobre as mudanças do programa.
As mudanças mais significativas, né, com essa medida provisória, primeiro, acabar com aquela bolsa de 25%, né, então restam apenas a bolsa de 100% e a de 50%, mas isso não é essencial. As mudanças essenciais e que preocupam, refere-se primeiro, é que antes um critério básico é que fosse estudante de escola pública ou de escola privada com bolsa integral. Ou seja, a ideia era exatamente ampliar o acesso à educação superior dos segmentos mais pobres da população, né, e que vinham ou do sistema público ou do privado com bolsa integral, ou seja, pessoas mais pobres. Quer dizer, o sistema agora, na verdade, criou um liberou geral, né? Porque ele admite qualquer tipo de possibilidade, privado com bolsa parcial, inclusive privado sem bolsa alguma, né? E a segunda mudança que também preocupa é que dispensa a exigência de comprovação, seja de renda, seja de deficiência, né? Que é a outra possibilidade também de utilização do ProUni.
Para o professor, a grande motivação das mudanças é o interesse das instituições particulares.
O que motivou tudo isso? O interesse público, não. É o interesse das faculdades particulares que estavam com vagas ociosas. Quer dizer, ou seja, a população não estava aderindo ao ProUni, o que mostra exatamente que o programa estava mal desenhado. Só que em vez de buscar uma solução, o que se faz é atender os reclamos do setor privado.
Segundo Marcelino, o montante que deixa de ser arrecadado com o ProUni poderia ser utilizado para ampliação de vagas em universidades públicas.
O governo federal abre mão de cerca de 2 bilhões de reais de receita. Então, nós estamos falando de um montante significativo de recursos que poderia estar sendo utilizado, por exemplo, para ampliar vagas na rede pública, né, que continuam tendo uma demanda muito maior do que a oferta de vagas. Então, foram mudanças não preocupadas em democratizar o acesso para aqueles que precisam, né? Lembrando que na educação básica brasileira, mais de 80% dos estudantes estão na rede pública, apenas 20% na rede privada, e o que nós estamos fazendo é exatamente facilitar o acesso dessa minoria que frequenta a rede privada de ensino, no caso, inclusive, sem qualquer tipo de bolsa.
O professor propõe que o melhor caminho para o ProUni é que somente as universidades sem fins lucrativos e que já possuem isenção de impostos sejam beneficiadas com o programa.
A solução mais sensata seria restringir o ProUni apenas às instituições sem fins lucrativos, retirando do programa essas instituições que são cada vez mais direcionadas para o lucro e com um compromisso mínimo com a qualidade da educação. Esse é o melhor caminho. E usar o recurso adicional que viria dessa redução do benefício fiscal, é chamado de gasto tributário, quer dizer, o Estado deixa de arrecadar, né? Como eu disse, é um montante na faixa de 2 bilhões de reais nos últimos anos, a cada ano, para, por exemplo, ampliar, né? E quando a gente fala em ampliar a educação superior, quando a gente olha no mundo, quer dizer, não é só ampliar o modelo universitário público, que ele é sabidamente mais caro porque ele envolve pesquisa, mas nós podemos ampliar, e aí o custo é bem menor, instituições como as FATECs, como os institutos federais, que oferece um ensino de excelente qualidade e num custo menor.
Você ouviu o professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, José Marcelino de Rezende Pinto, que falou sobre as recentes mudanças do ProUni e propôs outras soluções para o programa. Laura Oliveira, da Rádio USP.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.